Louvado seja Deus, porque a gente pode, de fato, ter esse local para encontro e podemos ainda ter uma transmissão como essa. Eu queria que você lembrasse comigo aí que os últimos encontros nós temos meditado e falado sobre a oração ou a partir da oração do Getsêmani. É a oração de Jesus à sombra da cruz. Se tem alguém que levava a sério uma vida de oração, essa é a pessoa do Senhor Jesus. O ministério de Jesus, na verdade, ele foi marcado por oração, e nós temos dito isso aqui. Hebreus 5:7 nos inspirou no início dessa série, já estamos na terceira mensagem de Jesus em oração. O escritor de Hebreus, ele diz assim, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, é um testemunho acerca da vida e ministério de Jesus. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Amados, nós aprendemos e vimos que Jesus tinha o costume, o hábito de ir ao jardim do Getsêmani para orar. E nós já dissemos aqui, discorremos da importância de nós termos um lugar apropriado que permita que a gente passe um tempo com qualidade na presença do Senhor. É aquele quarto secreto que Jesus vai falar em Mateus 6. É um momento onde você pode estar diante do Pai sem interferência, onde você fique mais à vontade. Nós aprendemos que nós precisamos ter isso. A questão não é o lugar, somos nós que precisamos direcionar nossa atenção, direcionar aquilo que nós cativamos na mente, para que a gente possa tirar o maior proveito do encontro com o Pai. Oração é disciplina espiritual que cada um de nós precisa cultivar. Eu trouxe uma frase aqui que foi discutida no nosso Em Casa, que diz o seguinte: se decidirmos orar somente quando nos dá vontade, a nossa vida de oração será sempre pobre. Por isso que nós precisamos, de forma objetiva, tomar decisões sobre a nossa vida de oração. E hoje eu queria ainda olhar mais um pouquinho para o interior do jardim do Getsêmani, e eu acho que tem coisa para nós aprendermos um pouco mais ainda com esta oração, e nós vamos usar o texto de Mateus, Mateus capítulo 26, a partir do 36. Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do 36. É isso aí. Quem tem Bíblia em papel, abra. Quem tem um aplicativo, clique. Mateus 26, a partir do 36, diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Que o Senhor abençoe esse texto rico e profundo. Na semana passada, olhando para essa mesma narrativa, a gente viu aqui três etapas. Nós falamos sobre isso. A primeira etapa é Jesus com todos os seus discípulos. Jesus leva todos os seus discípulos ao seu local preferido de oração. O segundo movimento, Jesus, ele vai somente com Pedro, Tiago e João, os seus amigos mais próximos. E por último, Jesus segue sozinho, orando diante do Pai. Isso aponta para nós as três dimensões práticas da vida de oração: a oração comunitária, a oração compartilhada e a oração solitária. A oração compartilhada é aquela que nós nos colocamos no movimento com toda a nossa comunidade de fé. A oração compartilhada é um movimento com os parceiros de luta, aqueles que caminham mais próximo da gente, que sabem das nossas lutas. E por último, a oração solitária é um movimento individual diante de Deus. E nós lembramos que se desejamos ter uma vida de oração madura, com experiências mais profundas, precisamos cultivar esses três ambientes de oração. A vida cristã nunca é uma jornada exclusivamente separada, individualizada. Que Deus possa, pela compaixão dele, fazer com que a gente consiga cultivar essas três dimensões práticas da oração. Assim nós terminamos na semana passada. Hoje eu quero continuar olhando para o Getsêmani, abrindo um pouco mais a cebola. Então, se você chorar ou se eu chorar, faz parte do processo. E ver dentro do jardim, a gente enxergar mais algumas coisas que a gente pode observar naquela noite escura da alma de Jesus. E eu quero, primeiramente, já lembrar que o texto deixa muito claro duas coisas. E você está com a Bíblia aberta, você vai conferindo aí, passando o olho. Primeira coisa que está muito clara no texto é a situação, é o contexto. E qual é a situação e qual é o contexto? Jesus estava para ser preso, era questão de minutos, questão de horas. Ele seria preso, ele seria torturado, ele seria morto de forma violenta. E a traição, ela já tinha sido encaminhada, e os acordos ali, né, imorais, de bastidores, aquelas confidências perversas, já estavam sendo encaminhadas, já tinham os seus agentes, já tinham o seu preço, já tinha a força da coerção, tudo já estava orquestrado. E Jesus sabia disso, essa era a situação. Se você está com a sua Bíblia aberta, você correu o olho um pouquinho para cima, você vai ver que Jesus já tinha falado sobre isso, e você vai lembrar. Então, a primeira coisa que o texto deixa bem claro é esse contexto. Jesus estava para ser preso brutalmente. O outro contexto é a condição emocional de Jesus. Isso também o texto deixa muito claro. Qual que era a condição das emoções de Jesus? E o texto vai dizer que ele estava profundamente angustiado. Alguém sentiu já aí o toque do Espírito Santo se identificando com Jesus, né? É assim mesmo, nós sabemos que é isso. Diz o texto no verso 37: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Está aí o texto dizendo. Quando ele chega no jardim, esse sentimento se manifesta. E ele mesmo vai dizer no verso 38: a minha alma está profundamente triste. numa tristeza mortal. Não era brincadeira. E eu, então, olhando para todo esse processo do jardim, dos movimentos do jardim, do Getsêmani, eu percebo que Jesus estava plenamente consciente dessas duas realidades. Conscientes das circunstâncias externas e plenamente consciente do que estava acontecendo dentro dele, nas suas emoções. Jesus sabia dos caminhos da traição e do que viria pela frente. Ele sabia de tudo isso. Ele chegou a falar sobre isso. O Filho do Homem vai ser entregue, ele vai sofrer. Ele disse até mesmo da traição que iria ocorrer com ele. Ele inclusive identificou o traidor. Mas ele tinha também uma leitura correta e equilibrada das suas próprias emoções. Então, Jesus, ele estava muito consciente no contexto que ele estava vivendo. Jesus tem o que nós, geralmente, amados, não costumamos ter. Jesus tem aquilo que nós somos incompetentes. E o que eu quero dizer com isso? Que nós, muitas vezes, não sabemos fazer a leitura das circunstâncias. Nós não sabemos fazer a leitura correta das realidades. E também nós não sabemos lidar de forma equilibrada com as nossas emoções em resposta do que a gente vê. Angústia e tristeza são talvez as emoções que mais nos balançam. Você pode pensar no medo, você pode pensar em algumas outras, mas a angústia nos rouba o brilho da vida. E Jesus, ele de forma equilibrada, ele olha para as suas emoções. E eu quero dizer que a tristeza de Jesus não era fraqueza, não eram fraquezas dele. Nem a angústia, nem a tristeza eram fraquezas de Jesus. Não era um desequilíbrio. Olha, o mestre está angustiado. Olha o que, é isso, o mestre falou que está entristecido até a morte. Não era nenhum tipo de desequilíbrio, ele estava profundamente entristecido porque as circunstâncias eram drásticas, eram perversas, eram cruéis. E quem é que vai fazer uma festa, né, diante de uma situação como essa? Aí estaria o desequilíbrio. Então, diante dessa situação, Jesus faz corretamente a leitura das circunstâncias e as suas implicações. E é o que é o mais belo, ele reage corretamente diante da leitura que ele faz. E aí eu quero mencionar algumas coisas aqui rapidamente. Hoje nós não sabemos lidar com a tristeza. A nossa sociedade contemporânea não sabe lidar com a tristeza. A gente vive tempos de imposição da felicidade sem dor. Sentir sofrimento ou tristeza parece que é algo errado, é algo doentio, é algo desequilibrado. Há, na verdade, uma negação à dor. O estado de melancolia é combatido com todas as armas que podemos atacar. A tristeza está batendo a porta, então você começa a criar algumas armas para se livrar. Alguns vão para bebidas ou algo do tipo para esquecer, uma espécie de fuga. Outros, para se alegrar, buscam outras distrações, e hoje nós vivemos com muitas distrações. Também outra espécie de fuga do sofrimento. Tem aqueles que se refugiam aos remédios para impedir a tristeza. E tem aqueles que se viciam em terapias para terceirizar a sua tristeza, joga no ombro do outro a responsabilidade de sair daquela situação. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a nenhum tratamento psiquiátrico ou terapêutico. O que eu estou trazendo é o excesso que a nossa comunidade a nossa sociedade tem dado a isso. São tratamentos importantes, são tratamentos necessários, muitas vezes nós precisamos de oração, de um salzinho aí para equilibrar, porque nós não somos equilibrados mesmo, mas para as questões de fato importantes e necessárias. Hoje qualquer variação de humor parece que tem algo errado com a pessoa. Então essa banalização que a gente vê por aí, né, o mercado farmacêutico vendendo cada vez mais e todo mundo tentando buscar aí a pílula da felicidade, para de fato, por isso tem pessoas que vão para as drogas ilícitas para buscar isso. Então essa é a realidade lamentável que nós estamos vivendo. A gente não sabe conviver com a dor e o sofrimento. Tem igrejas que se especializaram, por exemplo, de tentar negar esses sofrimentos, e a gente sabe isso durante o decorrer da história, a gente vê muitas coisas assim acontecendo. É da nossa natureza humana conviver com dor, sofrimento, angústia. Mesmo Jesus sem pecado, enquanto humano, ele sofreu essas coisas. E aí Jesus olha para as circunstâncias, Jesus olha para o seu próprio coração, Jesus olha para a sua alma, mas Jesus olha para o Pai. Essas quatro movimentações de Jesus me chamam a atenção quando eu vou para dentro do Getsêmani e vejo isso ficando muito claro para a gente. Olhar para as circunstâncias, e ele sabe que as circunstâncias estão além da vontade dele. Ele olha para o seu coração e sabe quem ele é. Ele sabe da sua identidade de filho. Ele sabe do desejo de fazer a vontade do Pai. Então, quando ele olha dentro dele, ele vê isso. A sua identidade como filho. Meu Pai, é a oração que ele faz. Ele olha para a sua alma e sabe que as suas emoções humanas estão dizendo: é momento de angustiar-se porque você está prestes a ser morto, você vai sofrer. E ele não vai sabotar a informação que ele tem. Então ele olha para a alma dele e consegue entender as emoções que ele está vivendo. Mas ele olha para o Pai, ele olha para o Pai, porque ele sabe de onde que vem o socorro verdadeiro. Então, Jesus não nega a situação, e essa situação, tanto a externa como a interna, ele não está negando. A gente é malandro, né? A gente já sabe controlar a ambiência. A gente chega aqui na igreja, por exemplo, e aí minha mão, que paz, graças a Deus, tudo dá paz, né? Está tudo bem, aquele sorriso, que às vezes você não está em paz, você está angustiado, às vezes, inclusive, você vem buscar isso aqui. Jesus não, Jesus ele não camufla, ele não esconde. Jesus ele olha para a situação interna e externa, ele não tenta abafar o temor da sua alma. Pelo contrário, você olha para o texto, ele convida os discípulos para ir no momento de oração com ele, e ele fala isso para os seus discípulos: a minha alma está entristecida. Então ele não abafa, ele fala, ele compartilha. O que eu acho mais interessante é que ele sabia que tudo estava acontecendo e ele não tinha nenhuma requício de culpa, e ele não se vitimiza diante das pressões, diante da situação e nem diante do Pai dele. Amados, Jesus de fato era fantástico, tinha tudo equilibrado porque ele era humano, sem pecado. Mas isso nos ensina algumas coisas, e eu quero aprender com você, com esse entristecimento de Jesus, quando ele vive a noite mais escura da alma dele. Eu queria compartilhar com você algumas coisas que falou meu coração olhando essa cebola aí. Fiquei pensando que para experimentarmos a vontade do Pai, nós precisamos saber da nossa condição de filhos. Eu estou falando vontade de Deus. Passa pela minha condição de filho. A nossa identidade diz quem somos. Não pode haver confusão na nossa identidade. Porque se houver confusão na nossa identidade, haverá confusão da vontade do Pai. Postura de filhos é a reação necessária para experimentarmos a vontade do Pai. E qual é a postura de um filho consciente da paternidade, consciente da sua filiação? É correr para o Pai, é confiar no Pai, é ouvir o Pai. Então, o que eu aprendo é que muitas vezes nós não somos assim porque nós estamos perdidos nas nossas identidades de filho. E eu pergunto, como é que está você como filho, como filha de Deus? Talvez precisamos revisitar aquele momento onde nós recebemos a filiação, o derramamento do dom do Espírito, aquele momento que nós, numa oração, numa confissão, nós dobramos o nosso joelho e levantamos sabendo que algo mudou dentro da gente. Não havia confusão na identidade de Jesus. Ele sabia da sua condição de filho. Isso serve para nós. Experimentarmos a vontade do Pai nas nossas fragilidades e temores. As nossas emoções, amados, precisam ser guiadas e não ser os nossos guias. E a melhor maneira que nós temos é expressar essas emoções diante do nosso Pai, colocar diante dele os nossos temores e medos, porque isso vai trazer para nós duas coisas: descanso, porque Deus cuida, e equilíbrio, porque eu não vou mais reagir conforme as minhas emoções equilibradas. Então, expor diante de Deus temores, fragilidades. Quando você lê os salmos, que são orações, cânticos, você vê isso. Muitas vezes o salmista se derramando diante de Deus com as perguntas assim meio, né, meio loucas. É isso aí. Salmos é o livro da alma humana. Nós precisamos, se queremos experimentar a vontade do Pai, nós precisamos estarmos bem certos que devemos derramar diante dele os nossos temores, as nossas angústias, aquilo que nos causa medo. Também, olhando para o texto, eu percebo que nós experimentarmos, ou precisamos experimentar, ou para que possamos experimentar a vontade do Pai, isso só virá, só é possível, quando entregarmos de fato a Ele, quando nos entregarmos, quando abrimos mão do controle, quando a gente abre mão de controlar a situação, a gente abre mão do vitimismo, eu estou me entregando, a gente abre mão da culpa, da acusação. Quem de nós não acusaria a traição de Judas, ou acusaria Judas pela traição? Então a gente vê que, para entender a vontade do Pai, eu preciso abrir mão da falta de perdão, que muitas vezes eu retenho, porque eu quero ter o controle das minhas emoções que estão adoecidas, e eu quero agir por elas. Então, primeiramente, você precisa entregar as suas emoções, para que você consiga, de fato, abrir mão de coisas que nós não abriríamos naturalmente. A oração é um estado onde a eternidade entra no nosso mundo. Amados, eu fiquei pensando como nós precisamos olhar para Jesus e aprendermos com a vida de oração dele. Aprendermos com o movimento de oração, ou com os movimentos de oração de Jesus. E eu fiquei pensando o que a gente pode tirar hoje, levar, quem que te leva para casa hoje? Aprender com Jesus a olhar para as circunstâncias e não negá-las. Olhar para o coração e enxergar ali a identidade de filho, ou descobrimos, redescobrimos. Olhar para a alma, olharmos para nossas emoções e olharmos para o Pai Nosso. Sairmos da negação e passarmos a viver uma entrega real. Assim Jesus experimentou, venceu e nos ensina sobre como passar a noite escura da alma dele. Você e eu temos na caminhada cristã vários Getsêmani, claro, com muitas aspas aí, que eu e você possamos olhar esse quadro, circunstâncias, coração, alma e para o Pai. E que o Senhor nos ensine a termos esses movimentos, para termos e experimentarmos a vontade do Pai, que seja para a honra e glória dEle. Amém?
Amém.
Assim seja, na sua e na minha vida. E você, meu amigo, que está me acompanhando aí, que Deus abençoe, que você também possa viver esse tempo aí de decisão com Jesus.